31ª reunião ordinária, 26 de outubro de 2020.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Amados senhores vereadores,
eu mando presente, Arnaldo, presente, Rodrigo, presente, Sebastião,
presente, Rogério, presente,
Gabriel, presente, Marcos,
presente,
Cipriano,
presente,
Eliano,
presente.
Passa a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, está sem expediente. Em relação às proposições, indicação 54, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. O vereador que essa subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, solicitando a instalação de 3 quebra-molas, sendo um no prolongamento da Avenida 31 de dezembro, próximo ao ponto de ônibus ali existente, um na rodovia MG335, trecho entre o trevo e a curva antes do viaduto, e um na rua Vitor Francisco de Souza, trecho entre o entroncamento e prolongamento da Avenida 31 de dezembro e a rua industrial. O vereador salienta que a população do bairro industrial está pedindo a instalação dos referidos quebra-molas, pois alguns motoristas estão trafegando em alta velocidade no local, colocando em risco a segurança do trânsito de veículos, ciclistas e pedestres. São termos aqui pedidos pela Ronda de Ferimento, já se 26 de outubro de 2020. E o requerimento número 57, subscrito pelo vereador Luiz Rogério Vilas Boas. O vereador que subscreve, tendo em vista ofício número 1126/2020, Regove, Divinópolis, MG, encaminhado a esta Câmara pela gerência da Caixa Econômica Federal, sirva do presente para solicitar informações acerca do ocorrido, já que, segundo consta no documento, não houve a comprovação financeira do pagamento da nota fiscal e tributos da nota fiscal número 306, de 17 de novembro de 2020. Solicita ainda que seja encaminhado a esta casa cópia de toda a documentação referente à OGU CR 84.9702/17, processo 1043.178.35/17, incluindo-se os empenhos e notas fiscais de pagamento. São termos em que pede e espera um rosto de referimento, sala das sessões, 26 de outubro de 2020. Em relação aos projetos em pauta, a leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei 23 de 2020, que dispõe sobre a política de atendimento público ao dependente químico no município de Jaci, cria o selo Reintegra e dá outras providências, de autoria do vereador Evandro, com apoio dos vereadores Luiz Rogério e Márcio. E o projeto número de resolução número 7 de 2020, que reprova as contas do município de Jaci desde 2018, está em pauta para deliberação. Não sou esse, senhor presidente, os comunicados e...
Presidente, eu queria que você pedisse o doutor Júlio para dar uma explicação desse projeto depois para a aí.
Gostaria de pedir então ao doutor Júlio, assessor da Câmara, que desse aí uma explicação, uma explanação do projeto que está dando entrada na casa hoje para as comissões.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite presidente. É o projeto de lei número 23 de 2020, que dispõe sobre a política de atendimento público ao dependente químico no município de Jaci, cria o selo Reintegra e dá outras providências. O projeto, basicamente, ele cria um programa, né, através de convênios ou até mesmo de dinheiro próprio do município, para cuidar e tratar de dependentes químicos do município, né? Isso seria feito através de convênios, de atendimento na rede pública de saúde, em clínicas particulares, isso tudo custeado pelo município de Jaci. E também tem essa questão do selo, selo Reintegra, né? Que é um selo expedido pelo município, pelo executivo, para dar para pessoas físicas e jurídicas que acolherem seus quadros colaboradores, pessoas que tenham sido atendidas pelo programa descrito nessa lei. Ou seja, depois que a pessoa passa por um processo de recuperação, né, de tratamento, aquelas empresas que eventualmente deem oportunidade a essas pessoas, elas vão ganhar um selo reintegra. E que esse selo reintegra pode gerar alguns benefícios fiscais e econômicos aos portadores. Basicamente, o projeto é isso. Atribui algumas responsabilidades ao executivo no que toca à regulamentação do projeto, né? Que isso vai caber ao Poder Executivo, a execução, né, do projeto. Mas basicamente é isso, é um projeto que cria uma política de atendimento público, com recursos públicos, aos dependentes químicos do município. Se alguém tiver alguma dúvida, até assim, não vou antecipar aqui o meu parecer sobre legalidade e constitucionalidade, mas a descrição do projeto é essa.
Eu até procuro em Deus, de alguma forma, voltar esse projeto na arte aqui,
O número 23. Exatamente.
Dando sequência, palavra franca aos seus vereadores. Quem vai fazer o sorteio hoje é o vereador Gabriel, secretário aí da Câmara.
Vereador Rodrigo. Vereador Cipriano.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, meus amigos vereadores, nossa assessoria da casa, assessor jurídico, doutor Júlio, e gostaria de manifestar primeiramente pedindo para regularizar essa parte da saúde. E sempre a gente está tendo reclamações, que pessoas vão lá e não acham remédio, então não sei por que está acontecendo isso. E aproveitando a oportunidade, pedir também, isso aí até já conversei, já passei o zap, já conversei pelo telefone com nossos amigos lá, o prefeito, para poder legalizar essas partes aí, que eu fiquei sabendo de pessoas que estão com um problema de hérnia e as papelamas tudo arrumadas já. Está até fácil de resolver isso. É só encaminhar essa pessoa para que faça a cirurgia dessa pessoa. Porque é uma coisa necessária, é uma coisa que precisa. Então a gente está andando por aí, a gente está sabendo desses fatos aí. E eu tenho que falar aqui na tribuna para que o prefeito tome essa atitude aí. Ver essa pessoa lá direitinho. Eu já expliquei até o caminho dessa pessoa, o local onde mora. Só que eu não vou ditar o nome da pessoa, que não é bom. Que a pessoa precisa de ajuda, mas a gente não pode declarar quem é. Eu já declarei pessoalmente com o próprio prefeito, então já está muito bom. Ele sabendo e a gente sabendo. E Deus sabendo já é muito importante. Então, a pessoa, quando quer ajudar a outra pessoa, você ajuda aí entre ele e você, não precisa publicar que está ajudando, né, presidente? Isso é o meu dizer a todos vocês aqui. E tem um porém também. Eu estive andando lá na Coab, a gente viu a escuridão que está na rua de cima lá, bem atrás das casas ali, no finalzinho ali. Ali está necessitando uma iluminação boa ali, porque quem vem naquele escuro ali se torna perigoso. E as pessoas saem ali para ir na rua de trás lá. Eu esqueci até o nome da rua lá, eu nem anotei. Então é muito fácil saber que está faltando iluminação lá. Você sobe ali na rua do meio ali, você olha no final dela lá, não tem iluminação não. Não é onde que a gente está pedindo para colaborar. E aí tem vários lugares que estão precisando de 3, 4 postes aí. Se não pode pôr 4 postes, põe uns 3 aí, já é alguma coisa. Que a iluminação é o principal. Então isso aí, gente, é uma coisa que praticamente tem que olhar essas partes aí. E nós teremos aqui muito idoso que necessita de uma terapia numa piscina. Acho que teria que ter um lazer assim. É, já tem o terapêutico, que é um professor que já está sempre no local aí. Faz uma piscina para que esses idosos façam a sua ginástica, para se desenvolver melhor. Estou fazendo esse pedido aqui porque já estive conversando com pessoas que falou isso aí também comigo. E é pessoa que necessita de uma ginástica, inclusive na água é muito bom, vai ter uma melhoria muito boa. Mas eu torço que consegue essas partes aí para ajudar essas pessoas que necessitam da terapia, né? Isso é muito bom. E também, né, várias ruas aí que precisam de quebra-mola. Eu já conversei com o prefeito sobre isso, ele já está sabendo. Me falou que vai fazer isso aí, então a gente vai aguardar para ver. Isso é muito bom. Tive um assunto também com uma pessoa aí que já tem praticamente esse projeto aqui. Eu acho que vai entrar com o projeto sobre esses internamentos que está surgindo aí para muitas famílias que praticamente já tem as pessoas internadas, para que a prefeitura cuide disso aí. Então nós vamos entrar com esse projeto aqui para ver se dá certo. E qualquer coisa joga a prefeitura, joga para o Estado, para ajudar essas pessoas que praticamente está internado. Sempre está surgindo aí internamento aí. Só que a pessoa não pode ser obrigada. É fazer esse projeto aí e conversar com a pessoa se ele quer ser beneficiado sobre isso.
Vereador, mas esse projeto aqui, porque as famílias não têm condições de pagar hoje, porque a clínica fica muito cara. Até a sua família tem um internado, né? Você sabe que fica caro. Por isso tenta esse projeto aqui para ajudar a população aí, ó. Porque fica muito caro essa internação lá. É, tem muita coisa aqui que precisa ajudar essas pessoas, entendeu? Porque o município tem condições. Porque você perde a saúde.
Então, isso aí faz parte da saúde. A gente está discutindo sobre isso aí, porque tem pessoas internadas aí. Como que as pessoas vão pagar, se fica lá 6 meses, 9 meses lá, como que essa família vai aguentar pagar isso aí direto e reto? Acho que isso aí teria que a prefeitura bancasse isso aí e depois jogava para o Estado. Não tem nada a ver. O Estado paga isso aí. Porque nem todos têm condições de fazer esse pagamento direto lá. Não é verdade?
Então, vereador, você viu, aqui dentro de Jacim, lá em Belo Horizonte, tem 4 internados lá. Fica numa média de 1.600 com as viagens todo mês para a família. Como é que vai pagar? A família não tem condições. O município tem que ajudar.
Ah, é por isso que a gente está falando sobre isso, porque isso aí não sabe que quem da família um dia pode necessitar de uma coisa dessa aí. Então é onde que a gente está pedindo para que esteja essa ajuda aí, porque no momento pode acontecer de ter que, alguém da família que vai ter que precisar de uma ajuda dessa. É onde que a gente pede. Isso é muito bem se o prefeito fizer isso aí. A gente vai socorrer muitas pessoas aí.
Vereador, a primeira tem que passar com a lei. Se o vereador não votar também, não adianta cobrar do prefeito sem votar essa lei aqui. Já está entrando hoje. Vamos ver se a comissão assina para a próxima segunda-feira pôr ele em votação. Primeiro tem que votar aqui, né? Se não votar aqui também não adianta nada, ela fica parada a mesma coisa.
Eu peço que a comissão assina esse projeto para que libere o mais rápido possível. Isso é um projeto que praticamente teria que estar com um regime de urgência para liberar o mais rápido possível. Isso aí para entrar com uma votação só. Não pode ter nem primeira, nem segunda e nem terceira votação, não. Isso aí é para votar de uma vez só. Para que esteja o projeto, esteja o segmento, né? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês. Vocês, ouvintes da rádio, meu boa noite a todos. Vocês fiquem com Deus. Que amanhã Deus alumie um novo dia para todos nós. Que assim seja.
Vereador Márcio. Vereador Arnaldo.
Não vou dar uma palavra, mas só um pouquinho, eu vou só fazer uma pergunta ao presidente ou ao jurídico aqui. Tá? A dúvida que eu tenho aqui. Nesse projeto 120, que foi sobre canais atuais de comunicação, se esse projeto entrar em. Vai ser aprovado, não pode ser aprovado pelo próprio presidente? Diretamente? 120? Porque já tem um mês aqui, esse projeto, eu acho que ele pode, de alguma forma, ser aprovado simplesmente pelo presidente. De alguma forma que eu aprovei aqui a questão da rádio aqui, da transmissão pela.
Pois. É que, senhor Arnaldo, até pode, né? Em tese, só que não é uma coisa tão garantida. A questão da opção pela resolução, no caso, né, eu lembro até que eu conversei com o na época, e até a autoria do projeto é do DJ Eliano, então dá maior discussão, o plenário decidindo isso, e fica uma coisa perene daqui para frente. Não fica sujeito, por exemplo, à vontade dos próximos presidentes derrubar isso a qualquer momento. Se for para ter uma derrubada desse canal de comunicação virtual, teria que ser para um novo projeto de resolução e não para uma secretaria do presidente. Então, isso aqui cria um canal de espaço oficial da Câmara e, por isso, a opção por ser passada no plenário, além de que a autoria do projeto é do DJ Eliane.
Não, mas por exemplo, né, aprovado
Não, mas o portal da transparência, nós temos uma lei federal que regulamenta ele, que impõe isso. Então, para alterar esse portal da transparência, por exemplo, nós temos que ter uma operação na legislação federal para ter o efeito aqui. Então, esse projeto de resolução, nesse caso, traz esse efeito de perenidade.
Só a garantia
referente a isso. Isso. E é a opção também do propositor da proposição.
Não, o autor não tem problema nenhum, aí é o Miradoriano, mas falando que pode ser automaticamente feito pelo próprio presidente.
É, mas isso fica uma falta de segurança. É isso que.
Tá certo. É só isso.
Pode seguir.
Presidente, mas a comissão tem que assinar aqui?
Qual que você
está? Esse do 620.
Seu I?
Não, o Tchorezo vai estar falando agora.
Tem, mas eu vou anunciar para a próxima.
Então já pega, eu não sei, as comissões assinam tudo. Tem mais projeto que.
Eu vou anunciar.
As comissões já assinam, já passa tudo.
Eu vou anunciar para a próxima.
Vereador Eliandro.
Boa noite, presidente, vice-presidente, senhores vereadores, nossos vereadores, nossos jurídicos, a todos que nos assistem pelo Facebook e também que nos ouvem pela rádio. Como de sempre, agradeço a Deus pela oportunidade aqui com vocês e vocês comigo. Gostaria de estar começando aqui minhas palavras, cobrando aí, exigindo aí do nosso executivo que tome providências sobre a iluminação pública no nosso município. Então, tal cena aí, foi feita aí a troca das lâmpadas pelo LED e vários bairros estão escuros. Bairro Corpo Pintado está escuro, da Serra está escuro, então tem vários locais aí que estão escuros, a população está ligando aqui. Agora eu me pergunto, será que foi negócio fazer isso, para deixar a população no escuro? Então tem vários bairros aí com problema de iluminação no nosso município já. Então não tem nem 2 meses que foi feito a troca desses LEDs, já estão com problemas. Então, por isso, nós, se eu não me engano, o presidente pediu aqui como que foi feito aí o procedimento, o processo de licitação desses LEDs, para a gente ver o que realmente foi comprado. Porque, na minha opinião, como eu disse antes, foram LEDs de mau qualidade, uma empresa que forneceu um equipamento ruim, lâmpadas ruins, LEDs ruins para o município, inferiores ao que são colocados em outros municípios. Então, o nosso município está sendo prejudicado na iluminação, o valor que está sendo pago é o mesmo de uma iluminação de um LED de qualidade que foram colocados no outro município. Então, vocês vão estar vendo aí que foi, infelizmente, foi uma opção ruim no momento de crise, você deixar o nosso município com dívida. Então, foi um serviço que resolveu em algum bairro, melhorou a qualidade da iluminação. Mas poderia ser melhor. E poderia ser feito em outro momento. Poderia ser feito antes, ou então depois dessa pandemia. Então a gente fica aí cobrando, que eu tenho certeza que o senhor prefeito está assistindo essa live do Digilhando ao vivo aí, cobrando melhoria para o povo aí, que estão sem iluminação nos bairros aí. Principalmente o bairro Corvo Pintado aqui embaixo, que se você passar lá agora está tudo escuro, e indo para a Serra também, mesma situação, e vários locais. Também a gente vê aí, em campanha política, sempre aí o pessoal defamando os senhores candidatos. Desde já eu desejo aí a todos uma boa sorte, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que seja feita a vontade de Deus. Que é de Deus, ninguém muda, ninguém tira. Então a gente fica triste de ver aí pessoas querendo se agradecer para si mesmo. Hoje vemos aí, nosso município aí tem uma agência bancária, que foi aprovação dessa casa aqui, de todos os vereadores aqui, quase todos, não me recordo quantos foram a favor ou contra, mas essa casa que aprovou o mérito de ter um banco hoje dentro do município é dessa casa. Então a gente veio, a população viu quem brigou e lutou por isso. E a gente fica triste de ver pessoas querendo se agradecer com o único projeto que veio nessa casa, que é de bom para o município. Foi o único. A questão aí também, a gente vê aí parceiros políticos aí se aproveitando dessa situação da pandemia para liberar exames para pessoas carentes a troco de voto. Então pode ter certeza que a gente vai estar denunciando, a gente sabe quem que é. Porque deveria ser liberado no começo da administração, né? Agora não. Então, pessoas passaram dificuldades, pessoas passaram, ficaram com dor aí, precisaram de cirurgia. Ninguém liberou. Mas agora, na reta final, faltando 20 dias aí, o mês, começaram a liberar tudo. Principalmente para um só candidato. Então a gente já está com as provas na mão, irei denunciar. E a pessoa sabe quem que é, porque teve 4 anos, 3 anos e meio para fazer algo que o Jacino fez. E agora quer comprar o cidadão com a liberação de cirurgias. Então a gente fica triste por isso. Também foi cobrado para o cidadão Jacinense aí, quando eu disse nessa casa aqui, e vou repetir de novo, se a ponte que varia ficasse por 3 dias, eu saía pelado de lá e vinha para cá Jaci. Então até hoje ela não está pronta. Falta lá, a obra foi abandonada lá, viu? Falta fazer o chapeamento da ponte, está abandonada lá, não está pronta. E peço ao cidadão de ciência, a todos que não ouvem, tá, principalmente das regiões vizinhas aí, para tomar cuidado. Ao passar naquela ponte que está sem a chapa lá, não foi feito o chapeamento. E é perigoso, principalmente o pessoal de bicicleta e de moto. Então está sujeito a acontecer acidente lá ainda. Então vocês fiquem atentos sobre o que a gente está falando, todos aqui conhecem que a situação que se passa lá hoje. Então não foi terminada a ponte, foi abandonada a obra. Então não terminou, está lá e com certeza, eu tenho certeza que vai ficar para a próxima administração, independente de quem seja, que esteja lá para terminar aquela obra lá. Não vai terminar. Quando eu falei que eu ia pelado de lá até aqui, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. E vocês podem ir lá, passar lá e ver que realmente a ponte que eu parei não está pronta. Então a gente fica triste com isso. E eu pergunto também aqui, essa casa, porque a gente está aqui para respeitar cada cidadão, cada vereador também, né? Mas tem 2 projetos aqui do vereador de Gileando, 620 e o 2020. Esses projetos aqui, eu pergunto aos vereadores. Esse projeto aqui é para beneficiar eu ou a população? Porque o projeto tem mais de 1 mês aqui. Nenhum vereador aqui se interessou por ele. Até o momento a gente comentou esse projeto. Nenhum tinha se interessado. Aí chegou um outro projeto aqui, já é interesse da população, que é porque isso vai ajudar a população. E os meus não vai não? Será que os projetos meus é para ajudar só eu? É para ajudar eu? É para ajudar a minha casa? É para ajudar a minha família? Projeto aqui também de Gileando é para o povo. Então eu acho que deveria respeitar os projetos meus nessa casa também. Por que o meu é diferente? Por que o meu não é para ajudar ninguém? A gente não entende até a hora porque a gente fica nervoso aqui. Só os projetos meus que não é para ajudar a população. Mas o vereador que mais pôs projeto aqui nessa casa fui eu. E tudo para ajudar eu, né? Foi todo para ajudar eu, né? Então deve estar bem demais, porque os projetos foram para ajudar eu. Nenhum foi para ajudar a população. Então eu acho que deveria respeitar também esse vereador aqui. A gente está aqui para aprovar o projeto? Sim, que seja para a população. E o meu também é para a população. Então o projeto aqui, se você ver o projeto 2020 aqui, ó. Projeto põe sobre a regularização de edifícios no município de Jaci das Outras Residências. Gente, esse projeto já era para estar... votado é três anos atrás, devia ter entrado esse projeto aqui, não é agora não. É um projeto pro povo, não é para mim não, é pro povo. O projeto aqui, o 620. O professor Arnaldo comentou aqui. Poderia ser feito presidente? Sim, poderia ser, só não tinha segurança. Mas ninguém se interessou antes. Agora o vereador se interessou e pôs aí, ué. Vamos fazer então legalizado, bonitinho, porque se quiser tirar depois, para não mostrar a transparência pro povo, o outro presidente vem e tira. Então, isso aqui é para mostrar para o povo o que acontece na casa aqui. E às vezes o cidadão quer vir nessa casa aqui, quer, vai passar raiva de ver ou ouvir coisas que não devem aqui, porque geralmente é assim que acontece, né? A maioria do povo, você pergunta já assim, ó, não vou lá não que a gente vai brigar ainda. É, realmente é, porque eu ouvo falar bobrinha, besteira. Não vê ninguém defender vocês. O projeto aqui expõe sobre cidadão, transparência do cidadão. Quem quer mostrar para agora aqui, ó, mais melhor estar ao vivo aí, ó. Então, o povo hoje está assistindo com dificuldades, com áudio ruim. No meu celular, a gente vai empurrando aí com a barriga para tentar mostrar à população como que é. Simplesmente é para legalizar, fazer um negócio bonitinho, de qualidade. Um áudio bom, uma imagem boa para o cidadão. É, ficar ciente do que acontece na Câmara de Vereador. Então, é isso. O projeto, a gente não sabe se vai estar aqui. O dia de amanhã, pertence a Deus, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Mas pelo menos alguém teve a iniciativa de fazer isso. Então a gente pede aí a população que nos acompanhe, que cobra também pelo direito de vocês. Então hoje serei breve, serão só as palavras mesmo. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite a todos vocês.
Vereador Sebastião Puri.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário dessa casa, boa noite a todos vocês e boa noite pessoal da rádio que vai nos ouvir na quarta-feira. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de estar comentando mais uma vez da minha preocupação com a saúde desse nosso município. Porque todas as palavras minhas, eu venho comentar sobre a saúde. Porque a saúde é a prioridade do nosso município. É a saúde e a educação. E hoje eu fico preocupado porque muitas pessoas que vêm me procurar e me diz: por isso, estou preocupado porque você vai até a farmácia e você não encontra o remédio. Você hoje está aqui simplesmente informando a população qual o motivo da falta de remédio. Por quê? Eu digo que já veio até a mim reclamação que vários dias está faltando pó de café e açúcar na UBS para fazer um café para os funcionários. Agora eu pergunto para vocês. Vocês estão de acordo com isso, gente? Nós não podemos aceitar isso, porque o nosso povo está sendo prejudicado. Então, eu acho que a população de Jaci tem direito de cobrar. Tem direito de cobrar, porque esqueceu da nossa saúde para preocupar com vaidade. O povo não quer vaidade, não. O povo quer uma saúde de qualidade. Uma farmácia com seus remédios. É isso que a população quer. Estou aqui cobrando dessa administração porque falta esse atendimento na área da saúde do nosso povo. Fica aqui a minha indignação com essa falta de respeito com o nosso povo. Sexta-feira, eu saí de casa, chegou um cidadão com uma receita. Valor de R$ 286. Pedindo uma ajuda para ajudar a comprar esse remédio. Então, está todo mundo enxergando. Está todo mundo vendo a falta de respeito com a nossa saúde. E daí a pouco vai o cidadão dizer que não fez nada porque os vereadores não deixaram, os vereadores travaram. Mas isso aí é mentira de pessoas que não têm respeito com o nosso povo. Pessoas que não têm competência para administrar a nossa cidade. Então, povo de Assis, olha pela sua saúde, olha para a sua educação, para onde foi a sua saúde, para onde foi a nossa educação. Estou aqui cobrando mais uma vez, que lá vai fazer 4 anos que ele vem cobrando e batendo na mesma tecla. Hoje todo mundo sabe, volto a repetir, que a saúde é o principal, é a prioridade do povo, porque sem saúde você não é ninguém. Então, fica aqui a minha indignação com essa administração que sempre prejudicou a nossa saúde, conseguiu acabar com o auxílio funerário, prejudicando o nosso povo, conseguiu acabar com o nosso esporte. Então, eu vou dizer para a nossa população. Pode falar, vereador.
Ô, vereador Sebastião, aqui o Gabriel falando de cara para toda a população de Jaci ficar ciente. Tem razão de cortar mesmo o auxílio funeral. Por quê? Aí a moçada vai parar de pagar convênio. É por isso aí. Está certinho cortando. Quem entender, um pingo no I é letra. Se cortar, ninguém vai pagar o...
É, vereador, isso aí é mais uma falta de respeito com o nosso povo, que há mais de 40 anos esse auxílio funerário vinha sendo beneficiado a nossa população. E foi cortada simplesmente por falta de respeito com o nosso povo. Por isso, eu venho aqui dizer que toma a responsabilidade e que volta o nosso povo todo o direito da nossa população. Pode falar, vereador.
Aí, vereador, eu estou reforçando aqui falando. Eu falo e garanto. Cortar, corta mesmo, porque... Você está pagando todo mês lá, você acha que é bobo? O contrato direto? Aí vai perder, a mina vai perder.
É, vereador. Olha, a limpeza da nossa cidade, para onde foi? Olha, os educadores, os nossos professores, que passou os 4 anos sem um aumento, ainda cortou os direitos dos nossos professores. Será que ainda tem coragem de mentir que deu aumento? Eu gostaria de ter uma explicação dessa falta de respeito com os nossos educadores, que sempre lutou para uma educação de qualidade aqui em nosso município e foi desrespeitado simplesmente por falta de competência de administração, porque não quis atender a lei e dar um aumento dos nossos educadores, prejudicou os nossos professores, porque não sabe a dificuldade que uma professora tem para ficar 4 horas dentro de uma sala de aula atendendo o seu filho, atendendo o seu neto. Isso é uma falta de respeito com os nossos educadores. Por isso, fica aqui a minha indignação com essa administração. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite a todos. O pessoal da rádio, que preste bem atenção nas minhas palavras, que foi dirigida a cada um de vocês. Muito obrigado.
Rodrigo, fala você, não é mesmo? Rodrigo.
Vereador Gabriel. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, amigo vereador. E boa noite a todos os ouvintes de Jaci. Fica bem claro, viu? Eu interferi no assunto do nosso vereador Sebastião aqui. Tem razão mesmo. Está escrito, gente. Um pingo não é letra. Tem razão mesmo de cortar auxílio funeral dentro de AC, por quê? Oh, tem razão. Oh, se vocês põem na cabeça aí, oh, é caro. Vai cortar mesmo, porque já existe o convênio lá que paga todo mês lá. Oh. Se pagar, a mina vai secar. E aí já tem vendo uns vidinhos aí bonitinhos aí, ó. Oh. Ah, fazendo gracinha aí, apresentando deputado aí. Por que não trouxe deputado aqui para comprar medicamento para já assim que está precisando? Obra? Aí estou vendo falando aqui, ah, vereador tem pedindo prefeito trabalhar. Aí, tem vereador pedindo reformar a ponte capivari que não foi acabada. Aí fizeram lá, quer ver, um bonitinho, bem-vindo em Jaci. O nosso amigo que começou, agora que vai bater no peito que ele terminou. Ah, põe uma placa, todo mundo põe, hein? Todo mundo põe placa. Quer ver colocar?
Vereador, o que a gente está falando mesmo, com o senhor da ponte do Capivari que foi falado aqui. Pediu o secretário de obra dar uma olhada lá, que está soltando a sólida com o rapaz que fez lá. Tem um monte de gente que me falou isso aqui, eu não fui lá ainda ver não. Tem chapa solta lá já. Foi mal soldado aquele negócio lá. E não acabou ainda o resto lá, já abandonou tudo lá, né?
É, vereador, você vê o grande serviço que o nosso prefeito está fazendo. Começa e vai. Quem vai terminar a próxima gestão, porque é esse aí, ó. Rosinho lá, eu comecei falando lá. Bem-vindo em Jaci. Você já chega no cantinho do céu, e desgoto vai cair no meio da rua lá. Água? Eu falo e garanto. Teve um cidadão aqui que veio aqui na Câmara aqui falando que Fábio de Broca gastando água. Falando que fazenda gastando água. Mande ele abrir nossa torneira para ver se tem água lá em cima. Todo dia tem que levar água lá para os outros beber, porque, para os meus funcionários, porque não adianta. A torneira lá é só de enfeite. Aí, seu presidente. Eles vêm, colocam a plaquinha. Aqui é. O nosso prefeito ele destrui e depois faz de novo. A vinda de Macar lá, gracinha. Bem-vinda em Jaci. Pô, eu tenho que pôr bem-vinda lá no nosso farmacinha. Põe medicamento lá, senhor. Exame. Agora eu estou vendo aqui, ó. É tudo sob pressão. É só chegar a período eleitoral. Aí fala projeto aqui. Ai, vamos fazer esse projeto. Quantos projetos estão feitos? Qual projeto? Oh, me conta, oh, presidente, eu quero que você me conta. Qual projeto foi para a prefeitura que foi atendido? Me conta, presidente. Tem algum?
Muito pouco.
Muito pouco, não? Nenhum.
É, nenhum.
Quebra-móvel fizeram lá em frente à casa do nosso amigo que sabia lá, ó. Eu digo que quebrar a roda no carro lá, eles vão ter que arrumar ali. Eles vão ter que pagar, porque aquela nem quebra-móvel, eles colocam uma pedra lá, né? Um tupicão que você leva, né?
Mas, vereador, onde é que tem que pôr lá? Onde é que ele fez aquela entrada lá no ponto do ônibus lá? Que uma hora o carro vai atropelar as pessoas naquele ponto do ônibus lá. Fica lá no caso, você vê a velocidade que o povo passa lá. Vai ter que pôr um quebra-mola, que tá pedindo esse quebra-mola ali. Tá tão perigo lá, ó. Fica naquele ponto do ônibus ali que mudaram a entrada lá.
Isso, senhor presidente. Também eu acho estranho, né? O nosso amigo prefeito, ele bate no peito. Eu sou bom. Bom mesmo, né? Eu queria que me desse a planilha aqui na minha mão. Que, qual o engenheiro que assinou aquele asfalto indo lá para Ipiranga? Você vai ver, depois você me conta. Deus ajuda que não, porque a mão de Deus é grande. Você vai ver o tanto de acidente que vai dando que a curva mal feita. Eu quero que me manda para mim aqui o projeto de qual engenheiro que fizeram essa aprovação.
É, se me dá licença, vereador, para mim, vou explicar um pouquinho para você o que aconteceu aí. É o seguinte, o vereador disse aí que está surgindo as operações, está fazendo política. De hoje, quando a pessoa precisa da operação, não pode olhar a política, não. Se é no dia da política, tem que fazer. De repente a pessoa morre aí porque não pode fazer, porque é política. Ué, que isso, viu? Vamos salvar a vida.
O município está aí para salvar as pessoas da saúde, dar apoio para as pessoas. A pessoa não está doente, não vai procurar prefeito, vai procurar vereador nenhum.
Realmente.
Prefeito e vereador, escolher para a saúde é do povo, tem que cuidar do povo mesmo. Sei não.
Exatamente. Você viu o vereador que praticamente falou que vai denunciar, porque está fazendo política, deixou para fazer a operação agora. E se a pessoa está morre, não tem que operar? Isso eu sou plano de acordo, favor, que faça. Se tiver no dia da eleição, se a pessoa precisou, a pessoa tem que ir sim, tem que operar, tem meu apoio.
Vereador,
falar a verdade.
Isso eu vou deixar bem claro aqui. Pode ser o que ganhar, eu já briguei, já não converso com esse prefeito por causa de saúde, que é esse mandato meu foi só brigar pela saúde. E eu já não converso com ele por causa disso aí. E outra coisa, entra quem entrar. Se eu ganhar ou não ganhar, isso vai ter um pé desse, 4 anos por causa da saúde. Que é obrigação o município cuidar da saúde nossa. Não é abandonar a saúde nossa, não.
É, a saúde a gente tem que discutir mesmo, e sempre a favor da população, porque é uma coisa que precisa. Então eu sou de acordo. Eu tenho meus amigos, todos candidatos aí. E se eu estiver fazendo um favor para uma família, eu estou vendo que a família precisa, eu não tenho que denunciar ele, não. Então ele está fazendo a obrigação dele. O povo vai escolher. Então não adianta você brigar. Ah, o vereador fez isso aí na família lá. Não, vamos deixar ele fazer. Se a família precisa, vamos olhar política, não. Vamos olhar quem precisa do favor. Isso o Sabiá é sempre a favor de cada um que praticamente está ajudando ali. Isso é o certo. Vereador, me desculpe interromper as suas palavras aí.
Ô Sabiá, mas tem nada a ver, não. O prefeito pode ajudar hoje, o vereador pode ajudar hoje, não é porque é política, não.
É.
Precisando para a saúde, tem que ajudar, sim.
Exatamente.
Não pode deixar abandonada a saúde nossa, não.
Não pode, não.
Isso aí, não tem dia, não. Sabe qual é a doença, não procura o dia, não. Nós temos que ajudar mesmo. Isso eu vou ajudar e ninguém me impede de ajudar. Não tem ninguém aqui no município de Assis que me impede de ajudar a saúde. Se eu puder fazer, eu vou fazer.
E eu, se você estiver ajudando uma família que está necessitando de uma ajuda, somente na parte da saúde, pode ser no dia da política, não tem problema nenhum, não. Você está ajudando, problema. Eu acho até bom que você ajudou lá. Entendeu? Isso é muito importante. Me desculpe te interromper aí, vereador. Muito obrigado.
Esquenta a cabeça, vereador, aqui. A minha fala, seja quem for, quem quiser interferir, conversar, pode falar, porque não tem esse negócio de falar para o vereador não cortar minha fala, não. Pode falar o que vocês quiserem. Talvez vocês esqueçam alguma coisa, lembra no final. E outra coisa, eu cortando o assunto aqui, falando sobre... O vereador fala assim, o vereador impediu o prefeito assaltar. Aí, o vereador, esse vereador Gabriel que pediu, quantas vezes ele pediu para tampar indo para a serra o caminho do nosso prefeito? Teve vergonha pelo vereador que embargou? Olha lá, teve vereador que falou assim, teve gente que falou assim, vamos assinar projeto. Cadê a nossa praça que começou lá? Começou já, seu vereador? Gente, fica estranho, né? Aqui é só pressão, aqui inclusive para de pressão.
Não, vereador, nem as que está pronta, não está cuidando, vai cuidar, vai fazer outra para quê? Vai gastar dinheiro no município com praça para quê? Vai cuidar da saúde, tem obrigação a cuidar da saúde.
E uma, vereador, tem um projeto que eu pedi, que eu estou guardando documento aqui, tem várias pessoas me pressionando, criticando. Enquanto eu estiver aqui, ou estiver fora, isso aqui vai continuar. Se eu for vereador hoje, ou amanhã, ou não for, isso aqui eu vou debater na Câmara. Eu não vai para o promotor ainda.
Não, vereador, ele tem que mostrar onde é que estão os 10% que você está pedindo. Até hoje não mostrou, vence o mandato e não vai te mostrar para você onde que está. Tem que saber quem fez o erro lá, pode ser quem foi. Vai ter que mostrar, ué. Você está te pedindo onde é que estão os 10% que é o da ilha lá, ó. Você vai ter que mostrar onde que está, ó.
Eu já tive muito.
O responsável tem que mostrar aí. Porque tem coisa errada atrás disso aí, né? Ou agora, ou passado, quem foi que fez essa bagunça aí vai ter que pagar.
Eu já tive muita pressão sobre esse negócio aqui. Teve um punhado de gente já me criticando.
Procurando. Mais 2 minutos, vereador.
Aí o que acontece? O serviço do vereador que já fez a população é fiscalizar, entendeu?
E?
Não é deixar as coisas passar por baixo da ponte, não. Que passa por baixo da ponte é água. Entendeu? E vai ficar bem claro aqui, enquanto eu estiver aqui, eu estiver fora aqui, ó, esse documento eu vou pedir e quero em mão. Se não der, eu faço uma bela reportagem muito caprichada lá. E uma boa noite a todos os ouvintes, uma boa noite a todos os amigos vereadores. E passo a palavra ao presidente, que a todos os vereadores eu comentou.
Boa noite. Palavra do presidente. Anotei aqui alguns depoimentos dos nossos vereadores. Cumprimentar aí ao nosso funcionário, assessor jurídico, aos ouvintes da rádio, aos nossos ouvintes aí do que nos acompanha do Facebook. Iniciar falando dos remédios, né, na farmácia municipal, onde está faltando remédio para a nossa população. Quando solta-se um vídeo da orla da represa, que está fazendo com recurso próprio, de mais de R$1 milhão, esquece que aqui tem pessoas humildes necessitando aí de uma caixinha de remédio, de uma cesta básica. São coisas básicas que a assistência social está parada. Chega a dar dó nas pessoas que nos procuram e nós fica sem resposta, porque o orçamento está na mão do nosso prefeito atual, Fabiano. Ele tem em suas mãos o orçamento. A gente, no meu pensamento, a gente faz uma festa quando a gente pode. A gente faz uma coisa desnecessária ou menos necessária quando as coisas estão boas. Se tivesse remédio com fartura, se tivessem os especialistas dos médicos, né, que foram todos embora da nossa cidade, aí poderia se fazer a orla, poderia se fazer entradinha, né? Ontem estava lá um canteiro maravilhoso e foi retirado para se fazer um outro, jogando dinheiro fora e fazendo lá uma obra. Podia ser feito antes, em cima da outra obra que já existia ali, naquele setor, perto da Praça da Bandeira. Iluminação pública. Quando for iniciado aí, tinha que ser enviado um projeto para a Câmara Municipal, onde eu fiz um requerimento para o senhor prefeito, para saber de que forma foi feita essas iluminações aí de Jaci, que é mais ou menos 2-3 mil por lâmpadas. Então eu quero saber se foi feito um projeto citatório, se foi feito em um orçamento. Chegou para mim que um orçamento até sem assinatura da CEMIG. E se vai poder deixar também as dívidas das lâmpadas para o mandato que vem, para o novo prefeito. Então, gente, são coisas que vêm acontecendo, que nos chateia perante o nosso povo de Jaci. Então são coisas que eu não falo que não deveria estar fazendo algumas coisas, mas deveria sim. Mas se tirar em mais de R$1 milhão, quase R$1,5 milhão, para se fazer, para iniciar-se uma orla de uma represa e deixar as pessoas sem as coisas necessárias, o básico, eu acho nesse momento desnecessário. Eu achava que poderia esperar mais um pouco, ou então devia ter feito quando as coisas estavam melhores. Que esse período de pandemia, uma situação complicada para todos nós, todo mundo, né, vem vivendo, e nós estamos aí com nossas ideias de falar isso que está acontecendo em nossa cidade. A ponte do Copovari foi citada aqui por alguns vereadores. Realmente eu passei lá na Ponte Capivari, está lá só com a ferragem e não tem lá o recapeamento para estar segurando os carros. Se passar ali chovendo, é um perigo o carro parar lá dentro do lago. Então a gente pede aí as providências rápidas aí do seu prefeito. Nas palavras aqui do vereador Cipriano, ele cita a iluminação da Coab, onde está tudo escuro. E aqui no centro, né? Está tudo bonitinho. Né, e devendo, né? As contas. Então, é isso. Os mais necessitados estão no escuro. E aqui onde estava claro, ele melhorou. Ficou mais claro, porém devendo. E passando para o próximo prefeito pagar as dívidas dele, que eu acho totalmente errado. Só se não existir lei de responsabilidade fiscal, onde vai ser punido, a não ser que tenha sobrando mais dinheiro e fica então aí na conta, no resto a pagar, com dinheiro em caixa. Porque senão ele vai sofrer mais um processo. Teve uma nota no Facebook falando-se que o prefeito passado, administrador passado, deixou a prefeitura com dívida e tudo cheio de contas a pagar. Então eu tenho aqui nas minhas mãos, fui procurado por algumas pessoas do mandato passado, pediu que eu esclarecesse algumas coisas aqui na Câmara. Então, no dia 30 de dezembro de 2016, a prefeitura foi passada pela financeira, o controle interno, e o nosso José Augusto, também que fazia parte do financeiro, para o atual prefeito. Aqui existe sim uma planilha onde não tem dívida nenhuma para esse prefeito atual pagar. Então, o que se tem é dinheiro em caixa, que estava lá para ele gastar. Sem falar que no dia 31 de dezembro de 2016, foram passados mais uma grande quantia para a prefeitura. Ela foi passada no dia 30 para o atual prefeito. Então vem esse falando mentira, atacando as pessoas de forma errada. E nós, como Câmara, como vereador, como legisladores que somos, donos das leis, estamos aqui para falar aquilo que realmente aconteceu. Então, essa questão aí, eu estou esclarecendo da questão das dívidas da prefeitura. Não havia dívida na prefeitura e não tinha dívidas para ser paga, e sim com dinheiro em caixa. Está aqui nas minhas mãos, foram entregues para algumas pessoas da administração passada. A creche, que encontra lá no Jardim Planalto, eu vou ler para vocês aqui o papel dado pela Secretaria de São João del Rei, a Superintendência de São João del Rei. A escola, creche municipal, professora Labibe Boeri de Mendonça, e Jaci, portaria autorizativa de funcionamento, portaria 4 de 2016. Então a creche do Jardim Planalto estava apta a funcionar. E a administração atual insiste em falar que o prefeito da administração passada deixou a obra inacabável para que não pudesse funcionar. Está aqui a prova, quem quiser cópia está aqui na minha mão, também uma portaria falando que estava apta para funcionar. Copasa teve um projeto complementar 12/31 de 2014, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a cooperação dos estados de Minas Gerais para o fim de estabelecer uma colaboradora federativa na organização pública municipal de abastecimento de água e de esgoto sanitário e das outras providências. Aqui no projeto não fala Copasa, que foi aprovado em 2014. E o seu prefeito atual não esquece hora nenhuma de estar falando, ele não nega, né? A gente sabe aí que uma parte da população e quer a Copasa na cidade, mas a maioria não aprova a Copasa no nosso município. Então eu tenho aqui nas minhas mãos também o contrato assinado pelo atual administrador da Copasa, contrato de propósito que entre si celebra o município de Jaci e a Copasa. Quem assina aqui o contrato se chama Prefeito Municipal Fabiano da Silva Moretti. Está aqui na minha mão. Quem quiser, os ouvintes da rádio, da toda a nossa população, se quiser vir buscar aqui a cópia, são todos na minha mão, tá? Isso é uma nota de esclarecimento pelas mentiras faladas nas casas, inclusive de nossa Câmara Municipal. Então está aqui, nem o projeto sequer fala Copasa, que foi aprovado. Então, algumas pessoas, tiver alguma dúvida, pode procurar a Câmara Municipal, eu estarei aqui para estar explicando tudo isso que eu falei. Balancete da passagem, né, da transição da prefeitura para o atual prefeito, o contrato da Copasa, a escola lá da creche, né, que está lá, e várias outras coisas. Então, estou aqui para esclarecer para todo cidadão que quiser saber, pode me procurar aqui na Câmara. Então, estou aqui à disposição de todos. Vou dar uma palavrinha para o DJ Leandro.
Presidente, eu ouvi o senhor falando nessa conversa aí. A gente também viu a notícia no Facebook, como eu disse para a população, que nessa casa não iria deixar ninguém ser enganado. Sobre a questão da creche aí que a gente vê, a situação aí, eu vou fazer o seguinte, vocês que acompanham eu e o DJ Leandro, vou estar postando para vocês aí no Facebook como que foram as fotos, que é quando a gente assumiu aqui, como que estava a creche. Então estava com brinquedos, estava perfeitas condições de ser instalada e inaugurada. Então tem foto lá com o secretário de Educação, não tiveram interesse nenhum em inaugurar essa creche. Sobre também a dívida passada aí, a população deve lembrar, que acompanha aí pela rádio aí, Facebook, que o procurador do seu prefeito esteve nessa casa e o próprio disse que não recebeu a prefeitura com dívida. Então, não precisa falar mais nada da população de Jaci, quando fala que teve dificuldade, passagem. O procurador do prefeito, da prefeitura, teve nessa casa. Então, se vocês pesquisarem os olhos, vocês vão achar que teve aqui e assumiu que não recebeu a prefeitura com dívidas. E agora vem falar que recebeu. Então, a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente fica triste por isso. Se já teve aqui, falou que não recebeu, por que agora recebeu? A gente fica triste. Só estou passando a transparência para o latão para que vocês não sejam enganados de novo. Qualquer de ambas partes que mentiu, você está falando que é mentira. Então, esses são dois fatos mentirosos. Principalmente que recebeu a prefeitura com dívida e a creche, que eu fui e eu vou estar aí amanhã, vocês vão poder acompanhar aí, que eu vou postar as fotos com os vereadores, com o secretário da Educação que estava lá, para vocês verem que a creche estava em perfeitas condições de ser inaugurada. Obrigado, presidente.
Para encerrar aqui nas palavras, cedi um espaço para o DJ Leandro, falar também, não esquecer dos nossos funcionários, né, da prefeitura, onde sofreu aí perseguições, não teve reajuste nenhum. Reajuste não. Aumento nenhum. Simplesmente o que é de direito de todos. Não só dos professores, mas também de todos os funcionários. Então, além de não ter cedido aí a perca salarial, retirou de algumas pessoas o direito por lei. Então, estamos aqui à disposição para esclarecer essas notícias que eu acabei de falar. Voltando aqui para a pauta, Indicação 54. Vereador Evandro, solicita a instalação de quebra-molas. Vereador Sebastião.
Por favor.
Vereador Evandro.
Presente.
Vereador Arnaldo. Vereador Márcio. Vereador Rodrigo. Vereador Eliandro. Vereador Gabriel. Vereador Cipriano.
Aprovado.
Aprovado por 7 vereadores e uma abstenção do vereador Eliandro. Requerimento 57. De minha autoria. Requer informações sobre o convênio da Caixa Econômica. Chegou no e-mail da Câmara um convênio aí faltando papéis. Então estou pedindo para saber o que houve. Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Arnaldo. Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Sebastião.
Favor.
7 votos favorável e 1 abstenção do vereador Arnaldo. Projetos. O projeto de orçamento que está aí na... Não. O projeto que está disponível na análise da Câmara Municipal, os vereadores aí têm até o dia 6 de novembro para estar aí com emenda, verificando. Eu vou estar pondo o projeto em votação. Então, só lembrando aí a todos os vereadores. Eu já tenho uma emenda que eu já estou fazendo a minha emenda. Projeto 20. Dispõe sobre a regularização, indicação do município de Jaci e das outras providências. Autoria, vereador Eliandro. Votação na próxima votação. 23 de 2020. Dispõe sobre a política de atendimento público à dispensa de a dependência química no município de Jaci, que o selo reintegra e das outras providências. Está aí as comissões. O 6/2020 dispõe sobre os canais virtuais de comunicação da Câmara Municipal de Jaci e das outras providências. Autoria, vereador Eliandro. Votação na próxima, na próxima reunião.
Dá para passar direto?
Esperar ele fazer a ata para a gente fazer a leitura, gente.